Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia. Declaramos a nossa gratidão por podermos ter essa possibilidade de, mais uma vez, juntos estudarmos o trecho das Sagradas Escrituras, trecho esse produzido, inspirado que foi, pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 2 dessa primeira carta de Pedro. Muitos que têm estudado conosco a Palavra de Deus têm escrito e compartilhado como o Senhor tem usado aquilo que temos divulgado aqui, aquilo que eles têm aprendido aqui, para mudar as suas vidas. E isso nos alegra muito, nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, contando-nos essas experiências que têm tido com o Senhor através do programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, escreva para nós, dando-nos as suas impressões sobre o programa. Nós queremos adequá-lo cada vez mais às suas necessidades, embora tenhamos que ser fiéis à Palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Nós vimos no programa passado isso, mas queremos também ajudá-lo a caminhar de modo digno diante do Senhor. Compartilho agora o e-mail que recebemos do Ulisses. Ele nos enviou a seguinte mensagem lá do estado de São Paulo. Gostaria de expressar a minha gratidão e satisfação em poder estar recebendo via rádio esses estudos das Escrituras Sagradas que são comentados de forma tão primorosa pelo pastor Itamir. Esta aula em especial foi simplesmente maravilhosa, abordando esse texto extremamente complexo e polêmico, onde a sua explanação foi surpreendente. Se possível, gostaria de uma cópia da aula de Hebreus 6, 1 a 10. Não é sempre que consigo acompanhar os estudos, mas, quando é possível, sempre recebo conteúdo significativo para ser refletido e aplicado. Esse trabalho que é feito pela Transmundial tem muita importância, pois tem grande potencial para alcançar muitas vidas que ainda não conhecem a Deus e alimentar muitos irmãos com a palavra. Aproveito para enviar um grande abraço ao pastor Itamir, que foi meu deão e professor lá na faculdade em São Paulo, na ocasião em que estava cursando teologia. Um abraço para todos da rádio, para toda a equipe Ulisses. Querido amigo, muito obrigado por sua confiança em nos apresentar suas questões. Muito obrigado porque você compartilhou essas ideias conosco. Obrigado pelo seu testemunho e é um prazer novamente ter contato com você. Que Deus o abençoe no seu ministério. Cada vez mais temos procurado desenvolver esses estudos submissos à orientação do Senhor, pedindo que Ele nos dê condições para andarmos conforme o Seu querer, para entendermos a Sua Palavra, para aplicá-la em nossas vidas. Nós temos orado por isso. Temos pedido que os nossos ouvintes orem por isso. E para você, Ulisses, gostaria de pedir realmente, interceda para que Deus nos dê condições de concluirmos esse projeto na sua dependência e na sua força. Exatamente para isso, eu gostaria de convidá-lo a orar agora. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor através dessa palavra de oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Desejamos, Senhor, e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque através de Jesus responde às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje. Pedimos isso, não porque merecemos, mas porque Tu és um Deus bondoso e gracioso. Nós oramos com gratidão e confiadamente em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os nossos estudos no segundo capítulo dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Como dissemos anteriormente, essa carta foi escrita com o propósito de encorajar os cristãos daqueles dias, porque eles viviam sob intensa perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Muitos deles sofreram até o martírio por causa da sua fé em Jesus Cristo. Muitos deles, muitos mesmo, foram confrontados e foram desafiados, exigiram que negassem a sua fé. Mas a grande maioria deles, foi fiel. Confessaram, sim, que Jesus é o Senhor. Mas alguns ficavam preocupados com o futuro, ficavam abalados, ficavam preocupados com o futuro da família. Se eles fossem mortos, e alguns, uma grande parte, no primeiro século, dos cristãos, morreu martirizado. Haviam dúvidas. Enfim, um grande número de cristãos, mesmo que fosse destemido e ousado, muitos deles tinham profundas dúvidas, como proceder, como pensar, como crer, como responder às ameaças quando enfrentassem essas situações angustiantes. Pedro, então, nos mostra nesse texto que para o desenvolvimento da vida cristã é necessário obedecermos uma ordem clara. Primeiro vem o ser e depois o fazer. Diante de testes e provações a que somos submetidos, é necessário termos convicção de quem somos para depois saber como agir. Primeiro vem o ser, depois o fazer. E por isso, o título para a nossa reflexão hoje é exatamente este. O ser precede o fazer. Eu repito, com base em 1 Pedro 2, 1 a 10, o título é O ser precede o fazer. Isso é, o ser vem antes do fazer. Depois da queda, o ser humano perdeu a sua identidade. Perguntamos insistentemente, quem somos nós? O que devemos fazer? Mas em Cristo, a nossa condição de pecadores, separados de Deus, foi mudada. Resgatamos a nossa identidade. Mas em termos de cristianismo, como cristãos, é importante primeiro ser e depois fazer. E esse texto de Pedro pode ser resumido da seguinte maneira. O cristão que conhece a sua identidade sabe o que deve fazer diante de Deus e do próximo. Eu repito, esse é o princípio que esse texto nos dá. 1 Pedro 2, 1 a 10. O cristão que conhece a sua identidade sabe o que deve fazer diante de Deus e do próximo. E nesse texto nós vamos encontrar três etapas que nos mostra quem somos e o que devemos fazer como cristãos. A primeira etapa nos mostra quem somos, versículos 2 a 8. Eu leio esses versículos para você. Se é que tendes a experiência de que Deus é bondoso, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Versículo 6, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber quem somos. E o texto nos diz que nós temos que entender que cristão tem experimentado que Deus é bondoso. Veja o versículo 3. E experiência aqui significa provar, sentir, conhecer experimentalmente, saber. Isso envolve submissão. Isso envolve experiência pessoal com o Senhor. Se Ele é Senhor, isso implica em submissão e obediência. A bondade de Deus é constante em nossas vidas. E a pergunta que eu gostaria de deixar com você é se você tem experimentado essa bondade de Deus em sua vida. Não é apenas porque a Bíblia diz que Deus é bondoso, que Ele é bondoso. É porque você tem experimentado as ações dEle de bondade, misericórdia, graça, perdão, fortificação, é que você percebe e você pode afirmar comigo que Deus é bondoso. O cristão é chamado de pedra viva. Isso quer dizer o seguinte, que Pedro quer demonstrar, que ele quer comunicar aqui, que para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que viviam sem estarem fixos em algum lugar, é uma ideia que traz conforto e segurança. Ser pedra viva significa ser um material sólido, firme. Traz a ideia de testemunho, de um marco, de uma estaca, de alguma coisa que é fixa. Mas não é alguma coisa morta, é uma pedra viva. Em Jesus, nós somos pedras que vivem. Somos sólidos e vivos, porque estamos fundamentados nele, a pedra principal. O cristão também é considerado, no versículo 5, como casa espiritual. Agora, veja bem, se cada um de nós é pedra viva em conjunto, o que nós somos? Somos um edifício, uma casa espiritual. Somos comunitariamente um novo templo, não mais feito pelas mãos humanas, mas feito pelo Senhor. Nós somos edificados, isso é, treinados, colocados lado a lado. Por Jesus ser a nossa pedra angular, a nossa pedra principal, nós somos construídos, nós somos edificados sobre Ele. A igreja, esse novo templo, essa casa espiritual, está edificada sobre o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Mas o cristão também é caracterizado, é apontado como sacerdócio santo. Veja o versículo 5. Nos dias do Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que tinha acesso a Deus e cuja tarefa era levar os outros diante de Deus em adoração. A palavra latina para sacerdote é pontífice, que ilustra muito bem essa função sacerdotal. O sacerdote é um pontífice, isto é, o sacerdote é um construtor de pontes. É, isso mesmo. O cristão, então, é alguém que constrói uma ponte levando pecadores à presença de Deus para que possam ser salvos e ter comunhão com Ele. Mas o cristão é aquele que é crente. É, aquele que obedece. Veja os versículos 7 e 8. O cristão é um crente. É isso mesmo. Parece redundância, mas não é. O verdadeiro cristão é aquele que crê em Cristo. E não apenas que crê. O objeto da nossa fé não pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos crentes em Cristo. Isto é, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio até nós para nos salvar. Cremos por causa das Escrituras, cremos porque temos experimentado. Então, nessa primeira etapa, Pedro descreve quem nós somos. Mas, na segunda etapa, nos versículos 9 e 10, Pedro nos mostra que somos considerados de uma certa maneira diferenciada. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nessa segunda etapa, nós vamos perceber como é que nós somos considerados pelo nosso Deus e Pai. O cristão, então, é raça eleita, é considerado raça eleita. Isto é, nós somos um povo tirado do mundo. O profeta Isaías já tinha apresentado essas palavras do Senhor. Este povo foi criado para mim. Confira isso lá em Isaías, capítulo 43, versículo 21. Nós somos raça eleita porque fomos alvo da aliança que Deus firmou conosco. Em Jesus, querido amigo, nós temos uma nova aliança vigorando até agora. A aliança passou, agora tudo se fez novo. Aquela antiga aliança passou. Uma nova aliança foi estabelecida. Por isso, nós somos uma raça eleita, um novo povo, o povo da nova aliança. Mas o cristão também é considerado como sacerdócio real. Veja ainda no versículo 9. Como falamos anteriormente, o sacerdote tinha o privilégio de conduzir os homens à presença de Deus. A ideia aqui, então, é que temos acesso direto a Deus. Agora, temos esse acesso direto a Deus porque recebemos já para as nossas vidas um único mediador. Na verdade, o único mediador. Isto é, Jesus Cristo. Porque existe o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que nos leva de volta à presença de Deus. Portanto, eu e você, que está me ouvindo agora, que é cristão, você tem o privilégio de ser um sacerdote real. Você e eu podemos conduzir pessoas à presença de Deus, porque nós já recebemos esse único sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. O cristão também é considerado como nação santa. E aí nós temos que entender que essa declaração nos mostra que somos um povo. É, nós somos um povo santo. Isso significa que temos relacionamentos. Somos uma nação, um povo novo, um povo santo, com a mesma característica do nosso Senhor, do nosso Rei, daquele que nos governa. Uma nação é governada por um presidente, por um rei, por um magistrado. E quem é o nosso presidente, o nosso rei, o nosso magistrado? É o Senhor, e Ele é santo. Portanto, essa mesma característica dele tem que ser vista em nós, que somos os seus súditos. Somos chamados para ser santos, mas para viver como uma nação. Uma nação não briga entre si. Uma nação é uma unidade. A unidade pressupõe a santidade. A santidade determina a unidade. E é interessante que essa santidade é obtida pelo estudo, pela reflexão, pela prática da palavra de Deus. Foi Jesus quem disse lá em João 17:17, quando ele orou ao Pai: a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Querido amigo, você quer ser um cristão santo? Medite, reflita, estude, pratique a palavra de Deus. Mas o cristão também é considerado povo de propriedade exclusiva de Deus, ainda no versículo 9. Isso significa que ele nos comprou, que Deus nos resgatou pelo precioso sangue de Cristo, um valor incalculável. Foi o próprio sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que foi a moeda que nos resgatou. O Senhor Jesus pagou, nos resgatou, nos comprou de volta para o Pai. Pagou com seu sangue puro e precioso o pecado que eu e você cometemos. Então, nós temos um novo valor. Antes, nós não tínhamos nenhum valor e nem podíamos chegar na presença de Deus, mas adquirimos um valor novo. E o valor novo é porque nós somos agora salvos e limpos pelo sangue do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Você é digno, você é amado, você pertence a Deus. Mas em quinto lugar, no versículo 10, o cristão é aquele que alcançou misericórdia. Aqui temos um texto maravilhoso, mas você pode se lembrar também do Salmo 103, em que diz o salmista, com coração profundamente grato, que o Senhor é aquele que nos trata com misericórdia. A noção específica de misericórdia, isso é uma compaixão para com alguém que sofre necessidade, ou até com alguém que está desesperado, ou que está em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. Misericórdia é isso. É não cobrar aquilo que deveria ser cobrado. Graça se volta para o homem culpado, mas misericórdia se volta para o homem miserável. Graças a Deus, nós somos aqueles que temos alcançado misericórdia. Muito bem, nós somos descritos e nós somos considerados dessa maneira. E aí surge a pergunta, e agora? O que nós devemos fazer diante das opressões do mundo, diante das situações que nos cercam? Então, a terceira etapa, nesses versos, nós encontramos a resposta a essa pergunta. O que é que nós devemos fazer? E aí você tem 5 possibilidades, que são os versículos 1, 2, 4, 5 e 9. Todas as respostas nesse mesmo texto. Primeiro, o cristão deve se livrar do mal, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a maledicência. Nós temos que nos livrar do mal. Para termos uma vida em que dignificamos o nome de Cristo, temos que nos livrar do mal. Segundo lugar, o cristão deve desejar crescer através do alimento genuíno, isso é, do leite genuíno. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, é importante entendermos esse crescimento para a salvação. A salvação, como nós já temos dito, é um processo. Ela tem um início, mas ela é um processo. E esse processo é a nossa santificação. Portanto, a partir do momento em que realmente eu me alimente com a palavra de Deus, com o genuíno leite espiritual, eu vou crescendo para concretizar cada vez mais a minha salvação. Mas o cristão deve também se aproximar continuamente de Jesus Cristo. Veja o versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Sim, quanto mais nós pudermos alicerçar as nossas vidas nessa rocha, nessa pedra que é o Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, mais estaremos sólidos, fazendo parte dessa casa espiritual em que o Senhor, pelo seu Espírito, habita. Em quarto lugar, o cristão deve oferecer sacrifícios espirituais. Veja só o versículo 5. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, a época do Velho Testamento já passou. Eu não preciso mais oferecer nem carneiros, nem ovelhas, nem cordeiros, nem bodes, nem touros. Nós oferecemos, sim, sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. quando eu ofereço meu culto a Deus, eu devo oferecê-lo através de Jesus Cristo. Isso sobe como um aroma suave, um sacrifício espiritual agradável a Deus. E por fim, o cristão deve proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 9. Eu e você temos o privilégio de comunicar esse evangelho libertador que chama das trevas para a luz para todos quantos ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, que o ser preceda o fazer, mas que você faça, cumpra a sua missão, o privilégio de anunciar Cristo como Salvador. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.